Muito obrigado, senador Paulo Paim. Quero lhe dizer, a Vossa Excelência que preside essa sessão, que é uma alegria muito grande para a população do Distrito Federal fazer esse reconhecimento formal, que Vossa Excelência não é apenas um cidadão honorário de Brasília. Vossa Excelência é um cidadão honorário de todas as cidades brasileiras, pela luta que Vossa Excelência desempenha em defesa dos menos favorecidos, em defesa dos mais pobres, em defesa dos excluídos, em defesa dos aposentados. Saiba que Vossa Excelência é uma referência para todos nós que militamos na esquerda. E não é por outro motivo que Vossa Excelência sempre tem o reconhecimento de instituições como o Congresso em Foco, como o DIAP, que analisam o desempenho dos parlamentares, acompanham o desempenho dos parlamentares. E agora, recentemente, Vossa Excelência também foi eleito por jornalistas que cobrem o Congresso Nacional como um dos senadores, um dos melhores senadores dessa casa. Portanto, parabéns. E é uma honra para a população do Distrito Federal tê-lo como cidadão honorário. Eu quero aproveitar aqui também para cumprimentar o senador Vital do Rego, cumprimentar o governador Agnello, que nos honrou hoje aqui com a sua presença. Estava representando o Ministério do Meio Ambiente, a Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, num grande evento que vou me referir a pouco. Mas eu quero, de forma muito especial, cumprimentar o senador Vital do Rego pela sua manifestação, pelo seu movimento em favor de que Brasília cedia a abertura da Copa do Mundo de 2014, até porque esse movimento do senador Vital do Rego expressa aquilo que me referi ontem nessa tribuna. Ele, como senador da Paraíba, estado que não sediará uma etapa da Copa do Mundo, e como Brasília é a capital de todos os brasileiros, ele se sentirá representado, seu estado representado, sendo Brasília a cidade sede da abertura da Copa. Portanto, fica aqui também os nossos cumprimentos ao senador Vital do Rego. Mas eu quero registrar, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, quero registrar um evento da maior importância acontecido há pouco na presidência da República, onde Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério do Meio Ambiente e Ministério da Agricultura, através da Embrapa e do INPE, duas das mais renomadas e importantes instituições científicas brasileiras, duas instituições científicas reconhecidas no ranking internacional de instituições científicas como uma das melhores do mundo, o trabalho que apresentou hoje, fruto de um esforço de pesquisa de diversos pesquisadores dessas instituições e que contou com o apoio do Banco Mundial, do PPG7 e da FUNCAT, que mostra o perfil do desmatamento na Amazônia e que utilidade, que utilização passaram a ter as áreas convertidas de floresta na Amazônia. Ou seja, após a derrubada da floresta, que uso econômico foi dado àquela região. E é muito importante esse dado porque ele traz luz, ele clarifica o debate, não apenas sobre o Código Florestal, sem dúvida trará informações muito importantes para o Código Florestal, e eu quero convidar os representantes do INPE, da Embrapa, vou convidar para que possam vir à Comissão de Meio Ambiente. Tenho convicção que as outras demais comissões que estão analisando o Código aceitarão que seja uma audiência conjunta para apresentarem formalmente o resultado desses trabalhos e para que possamos, dessa pesquisa, e para que possamos fazer algumas indagações, algumas reflexões, algumas formulações sobre os números que estão apresentados. E isso demonstra, senador Paulo Paim, a importância de ouvirmos a ciência nesse debate. Esta questão foi muito colocada quando o Código Florestal chegou no Senado. Houve reclamações de instituições científicas de que não foram ouvidas na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, como uma casa de equilíbrio, essa questão está sendo bastante valorizada. Nós já tivemos duas audiências públicas conjuntas da Comissão de Meio Ambiente com a Comissão de Agricultura, ouvindo representantes da SBPC, da Academia Brasileira de Ciências, da Embrapa. A Comissão de Ciência e Tecnologia também já realizou mais uma audiência, também sobre o Código Florestal. Foi importante a decisão do plenário desta casa de fazer com que o Código Florestal também passasse pela Comissão de Ciência e Tecnologia, porque a ciência traz dados que nos permitem racionalizar esse debate e tomar decisões mais duradouras em benefício da sociedade. Mas o que nós temos hoje em relação à área de floresta amazônica é que nós temos ainda em torno de 79,4% de floresta, mas o desmatamento, o desflorestamento acumulado em relação à floresta amazônica já significa em torno de 17,5% daquele bioma. E o que se percebe é que a maior conversão de área de florestas é para transformação em pasto limpo, ou seja, são derrubadas a mata e feitos investimentos para plantio, principalmente de braquiária, que é um capim africano desenvolvido, melhorado geneticamente pela Embrapa, mas que 46,7% da área desmatada da Amazônia é ocupada com pastos limpos. Por outro lado, nós temos 21% de vegetação secundária dessa área desmatada. E é importante ressaltar que essa vegetação secundária é aquela área que foi desmatada no passado e que já está, digamos assim, no estágio avançado de regeneração e que está cumprindo um papel importante hoje no sequestro de carbono, porque é uma floresta em expansão. Temos ainda 8,7% de pasto sujo, 6,7% de regeneração com pasto, são pastos que já estão bastante sujos, apresentando algum certo grau de regeneração daquelas áreas, 6,3% da área não foi observada, e a agricultura anual, essa agricultura produtiva tradicional, ela ocupa apenas 4,9% da área da Amazônia, da área desmatada da floresta amazônica. Mosaico de ocupações, 3,4%, ocupações diversas, área urbana apenas 0,5%, mineração 0,1%, pasto com solo exposto 0,1%, outro 0,1%, desflorestamentos em 2008, desmatamentos recentes, ou seja, feitos em 2008, 1,6%, que é uma taxa, quero chamar a atenção, extremamente elevada. Mas nós podemos tirar diversas conclusões desses dados. Mas eu penso, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, telespectadores que nos assistem pela TV Senado, ouvintes que nos ouvem pela Rádio Senado, de que nós temos aqui elementos importantes de reflexão para o Código Florestal e, especialmente, para a elaboração de políticas agrícolas, registrando a importância de que possamos fazer o mesmo que fizemos em relação à floresta amazônica com a região do Cerrado e outros biomas. Eu, especialmente, como um senador do Distrito Federal, defendo que façamos isso no Cerrado. E por que que eu digo Cerrado? Porque o Cerrado é um dos biomas que tem uma das maiores biodiversidades e é um bioma extremamente importante do ponto de vista do abastecimento de água das principais bacias brasileiras, notadamente a bacia do Paraná, do Tocantins e do São Francisco. E o Cerrado é uma área que vem sendo convertida para outros usos, né? Grande parte do Cerrado tem sido desmatado para a utilização de agricultura, para a formação de pastagens, numa escala muito maior do que a Amazônia. E, no entanto, não tem tido a mesma atenção que tem tido a Amazônia. Portanto, até registrei hoje no evento que eu pessoalmente estou disposto a colocar recursos através de emendas parlamentares para a Embrapa, para o INPE, para que possam desenvolver o mesmo trabalho de pesquisa que realizaram em relação à Amazônia, em relação ao Cerrado. Mas, na minha opinião, senhor presidente, esses dados confirmam que nós devemos criar instrumentos econômicos que façam com que a agricultura brasileira, prioritariamente, cresça em áreas de pastagens. Nós ainda temos uma produtividade baixíssima da pecuária brasileira. Nós temos pouco mais de uma unidade animal por hectare. Isso é um absurdo com os recursos tecnológicos disponíveis, com os recursos de genética disponível, com os recursos de alimentação disponíveis. Então, nós podemos, ao aumentar muito a produtividade por hectare, mantendo o mesmo rebanho ou ainda crescendo o rebanho, ter um grande volume de áreas desocupadas para a agricultura. E é claro que todo movimento desse tipo produz um impacto menor sobre os biomas preservados. Por outro lado, senhor presidente, isso reforça a necessidade também que tenhamos instrumentos econômicos, instrumentos de extensão tecnológica, de extensão rural, de assistência técnica, para garantir usos mais intensivos do solo, como tecnologias de integração lavoura, pecuária, florestas, que permite, numa mesma área e no mesmo período anual, o desenvolvimento de atividades agrícolas, de atividades pecuárias. Tudo isso permitirá ao Brasil aumentar sua produção de carne, aumentar sua produção de alimentos, aumentar sua produção de energia, sem precisar avançar em novas áreas de biomas, em novos biomas. E, para mim, fica muito claro de que o grande esforço que o Brasil deve fazer a partir desse debate do Código Florestal é o investimento em ciência, tecnologia e inovação. É óbvio, não tem nenhum investimento que vá dar mais retorno econômico, retorno ecológico, retorno social do que os investimentos em ciência, tecnologia e inovação. Daí a necessidade de fortalecimento das universidades públicas, dos institutos de pesquisa, especialmente neste caso, o fortalecimento de instituições como a Embrapa e como o INPE. E quero registrar aqui uma preocupação manifestada pelo presidente do INPE, Gilberto Câmara, de que é necessário que o governo reponha, contrate os quadros que o INPE precisa para continuar podendo fazer esse trabalho da maior importância para o futuro do Brasil, para a sustentabilidade não apenas da agricultura do Brasil, mas do programa espacial brasileiro. Eu estou convencido, senador Paulo Paim, que nós precisamos aqui construir uma grande base política de sustentação da ciência, da tecnologia e da inovação. Ainda essa semana, tive a oportunidade de acompanhar, junto ao presidente Sarney, uma audiência com a presidente da SBPC, com o representante da Academia Brasileira de Ciências, com o representante do Fórum de Secretários Estaduais de Ciência e Tecnologia e Inovação, com o presidente das fundações de apoio à pesquisa, com o apoio da Andifes, quando foram entregar ao presidente, entregaram também ao presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, Eduardo Braga, uma proposta de código de fomento à ciência, tecnologia e inovação no nosso país. Nós temos que rever a nossa legislação, nós temos uma legislação obsoleta no que se refere ao incentivo, ao financiamento da ciência, tecnologia e inovação, muito mais focada nas formas e muito burocratizada e muito menos focada nos resultados que a ciência, a tecnologia e a inovação produzem para a melhoria da qualidade de vida do nosso povo, para o desenvolvimento do nosso país. E é importante o Senado, a Câmara, o Congresso Nacional, enfim, se debruçar sobre isso como algo estratégico para o país. Nós, há 20, 30 anos atrás, nós tínhamos uma posição parecida do ponto de vista do desenvolvimento científico e tecnológico com países como China, como Índia, como Coreia, e nós estamos ficando para trás. Nós estamos perdendo grandes oportunidades de colocar conhecimento, de colocar valor através do conhecimento na nossa produção industrial, de ampliar os nossos instrumentos de conhecimento das energias renováveis, das energias alternativas, de conhecer melhor e aproveitar melhor a energia das marés, a energia oceânica, a energia eólica, enfim, a energia solar, a energia... E, portanto, e isso se faz com investimentos significativos, investimentos regulares em ciência, tecnologia e inovação. E não há área que pode fazer essa ligação entre a área da agricultura com a área de meio ambiente do que a área da ciência, tecnologia e inovação. É ela que poderá resolver falsos dilemas, como se o aumento da produção agrícola, o aumento da produção agroenergética do Brasil significasse necessariamente agressão ao meio ambiente. Não, temos conhecimento suficiente, precisamos aprofundar esses conhecimentos, porque eles estarão sempre ultrapassados, e precisamos fazer com que este conhecimento se transforme em novas tecnologias, essas tecnologias se transformem em novos produtos, em novos serviços, e que se transformem em riquezas, e essas riquezas sejam apropriadas pelo conjunto da população brasileira. Portanto, eu quero aqui cumprimentar mais uma vez a Embrapa e o INPE, dizer que essas instituições, elas são orgulho do povo brasileiro, são patrimônio do povo brasileiro e demonstram a capacidade de realização do povo brasileiro. Porque quando o Estado brasileiro entendeu que era importante investir em determinadas instituições, alocou recursos humanos, contratou recursos humanos qualificados, o que a gente percebe são resultados muito significativos para o bem, para o desenvolvimento do Brasil. E instituições como Embrapa e como o INPE demonstram isso. E quero cumprimentar a ministra Isabela Teixeira, o ministro Aloysio Mercadante, o Ministério da Agricultura, pela ação conjunta, mostrando que quando há uma sinergia entre diversos ministérios em torno de um objetivo comum, quem ganha é o povo brasileiro, é a população brasileira. Um trabalho relativamente barato, me parece que custou algo como em torno de US$ 1 milhão, senhor presidente, mas que traz informações as mais significativas, as mais importantes para as autoridades, para os gestores, para os parlamentares, com base na ciência, em dados científicos, tomarem medidas que possam colocar o Brasil num outro patamar de produção com sustentabilidade. Portanto, era esse registro, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que eu gostaria de fazer hoje, lembrando que no dia 13 de setembro nós já temos uma nova audiência pública marcada com a presença de ministros e ex-ministros do Supremo Tribunal Federal, como o ministro Toffoli, como o ex-ministro Nelson Jobim, como o ministro do STJ, como o ministro Herman Benjamin, com procuradores estaduais, procuradores federais, advogados, juristas, especialistas em direito ambiental, como o professor Luiz Paulo Leme Machado, que vão tratar da segurança jurídica do nosso Código. Vão trazer a contribuição a esse debate agora com o viés jurídico. E lembrando que hoje, na terra de Vossa Excelência, no estado do Rio Grande do Sul, a partir das 14 horas, infelizmente não pude ir porque fiquei para representar a Comissão de Meio Ambiente no lançamento desse levantamento de informações de uso e cobertura de terra na Amazônia, mas hoje se realizará uma audiência pública conjunta em Esteio, durante a Expo Inter, para mais uma vez ouvirmos produtores rurais, entidades representativas da área ambiental, da área rural, sobre a revisão do Código Florestal. Manifestando mais uma vez a minha convicção de que nós seremos capazes de avançar, de evoluir, de aprovar um Código Florestal que também traga instrumentos econômicos que permitam, que valorize a preservação e que permita o desenvolvimento sustentável da nossa agricultura, da nossa pecuária, mas garantindo que o Brasil continue sendo uma potência em biodiversidade, saiba utilizar com inteligência toda a nossa biodiversidade em benefício da nossa população, em benefício da população brasileira. Muito obrigado, meu prezado presidente, senador Paulo Paim. Só aproveitando para mostrar aqui para os telespectadores da TV Senado o mapa produzido pelo INPE e pela Embrapa, que expressa a ocupação das terras da floresta amazônica e o uso que foi dada a cada uma dessas parcelas coloridas aqui. Cada uma demonstra um tipo de utilização, dizendo que essas imagens e esse relatório estão disponíveis no site do INPE. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores.